Boa noite a todos presentes, saudar as colegas vereadoras, os colegas vereadores, estender os cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 15ª legislatura, realizada neste dia 22 de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Palavras do Senhor.
Está em discussão a pauta da sessão. Aproveitar a ocasião de deixar aqui registrado, então, a retirada da pauta, em acordo com todos os vereadores, o projeto de lei número 004, que estaria em segunda votação, então vai ficar na casa para que na manhã seja consultado a nossa assessoria jurídica. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da casa, Leila Dana Luz.
Ata número 3281. Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Robson Ramos para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores e o público aqui presente. Solicitou o vereador João Adruir da Silva para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita a diretora da casa, Rosane Bortoncelo Moreira, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Posteriormente, o senhor presidente coloca em votação a qual foi aprovada por unanimidade de votos. Ofício número, ofício CMDCA, ofício do senhor Gustavo Bauerman, indicação número 034/2019 da vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 035/2019 do vereador Justemar de Melo, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 036/2019 do vereador Justemar de Melo, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 037/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 038/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei número 004/2019, que a pedido da vereadora Rea Silva Raimondi, do MDB, foi votado por acordo de liderança e aprovado em primeira votação. Reapresentação do projeto de lei número complementar número 002/2019, que a pedido da vereadora Rea Silva Raimondi, do MDB, foi votado por acordo de liderança e aprovado em primeira votação. Posteriormente, o senhor presidente inicia a palavra livre, passando a palavra à vereadora Aline Aparecida dos Santos, a qual retira o uso da palavra livre e pede licença para se retirar do plenário. Também o vereador Genir Sadi Moreira retira o uso da palavra e pede licença para se retirar do plenário. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez suas saudações e inicia falando sobre as indicações dos colegas vereadores. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra à vereadora Reaciva Raimondi, que também retira o uso da palavra. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Justemar de Melo, que fez suas saudações e iniciou falando que o setor do DMR execute as melhorias na serra localizada na linha Sentinela. Falou sobre o recolhimento do lixo na linha Alfa 1, o qual será realizado no dia 17/4/2019. Falou sobre suas indicações número 035/2019 e 036/2019. Comentou sobre o projeto de lei número 004/2019. Falou sobre o ofício do senhor Gustavo Bauerman, agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que fez suas saudações e inicia sua fala comentando sobre suas indicações de números 037 e 038/2019. Comentou sobre a indicação número 036 do vereador Justemar de Melo, fez uma solicitação verbal para que o departamento competente do Executivo Municipal efetue a limpeza das bocas de lobo do nosso município. Parabenizou o colega vereador Valdir Venâncio Pereira pela passagem de seu aniversário. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra à vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, que fez suas saudações e inicia falando sobre sua indicação número 034/2019. Também solicitou que a Secretaria da Cidade efetue melhorias no final da Rua Lagoas, conforme indicação já feita anteriormente. Comentou sobre a indicação número 037/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, após deu as boas-vindas à nova secretária de Educação, solicitou que sejam efetuadas melhorias nas escolas, no transporte escolar e no ônibus da leitura. Comentou sobre a Semana do Livro de Literatura Infantil e sobre a aquisição de novos livros para as escolas. Também solicitou que a secretária da Saúde faça uma ação no setor odontológico. Falou sobre a parceria com o SESC e a Saúde Municipal para desenvolver o Programa de Saúde Bucal, Projeto Odonto SESC. Também falou sobre o cronograma de atendimento para a manutenção das estradas do interior. Desejou uma feliz Páscoa a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador João Adruir da Silva, que fez suas saudações e inicia falando sobre o trabalho do vereador junto à comunidade. Comentou sobre o cronograma de trabalhos do DMR para a manutenção das estradas. Falou que em conversa com o secretário da cidade, o mesmo informou que todas as indicações que competem à secretaria serão efetuadas na medida do possível. Falou sobre as melhorias em algumas ruas da cidade, comentou sobre as indicações dos colegas vereadores, após deu as boas-vindas à nova secretária da Educação, falou sobre os trabalhos realizados dentro da secretaria e dos grandes desafios a serem enfrentados. Comentou sobre o ofício do senhor Gustavo Baumerman, comentou sobre os trabalhos na Secretaria da Agricultura voltado para os agricultores do nosso município. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está à disposição em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifeste. Está aprovado. Solicito a secretária da mesa que faça a leitura dos documentos oficiais.
Ofício Circular 68 de 2019. Maravilha, 25 de março de 2019. A Sua Excelência, o Senhor Robson Ramos, presidente da Câmara de Vereadores de Campoerê. Excelentíssimo Senhor Presidente, o Legislativo Maravilhense, por sua Comissão Especial de Prolongamento da BR-158, com apoio da Excelentíssima Senhora Daniela Reiner, digníssima Vice-Governadora do Estado de Santa Catarina, com muita honra vem convidar Vossa Excelência para participar do Fórum de Debates sobre o prolongamento da BR-158, que se realizará no dia 26/4/2019, às 9 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Maravilha, Santa Catarina. Sua presença será de grande valia para tratarmos deste importante assunto de interesse de toda a região. Respeitosamente, vereador Luiz Hermes Brescovici, presidente da Comissão Especial de Prolongamento da BR-158, em anexo matérias jornalísticas sobre o assunto e convites.
Está à disposição dos colegas vereadores o ofício circular número 068/2019, bem como também estender então o convite, caso algum vereador queira no sábado e junto participar, estão todos convidados.
Ofício 013, de 12 de abril de 2019. A ilustríssimo senhor Robson Ramos, presidente da Câmara de Vereadores de Campoerê. Cumprimentando-o cordialmente, vimos, através do presente, encaminhar resposta ao requerimento número 005/2019. Informo, para tanto, que as informações solicitadas devem ser requisitadas diretamente ao consórcio Crescim e ao seu diretor, senhor Deonir Ferronato. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos vossa estima e elevada consideração. Odilson Vicente de Lima, prefeito municipal.
Está à disposição o ofício número 013 do gabinete do prefeito sobre quem fez o pedido e o requerimento foi o vereador Adelir Antônio Solar.
Que, senhor presidente, só a título de informação, a que data que foi feito este requerimento, fazendo um favor?
25 de fevereiro de
2020. Eu quero cópia da resposta, senhor presidente, e desejar falar que esse ofício ele não deveria ser encaminhado para a prefeitura, e sim para o consórcio. Mas, enfim, a prefeitura deu a resposta, e a resposta melhor, quem deu... foi o próprio consórcio que resolveu o problema da Casa Lar. Essa é a resposta que nós esperamos. Obrigado, senhor presidente.
Providenciar a cópia ao vereador Adelino Antônio Bussolaro.
Ofício 013, de 16 de abril de 2019. Ilustríssimo senhor Robson Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Cumprimentando cordialmente, vimos através do presente encaminhar resposta ao ofício número 100/2019, conforme informações prestadas pelo setor da tributação. Estão lançados no cadastro imobiliário municipal em torno de 1.146 imóveis que correspondem aos lotes urbanos territoriais, sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossa estima e elevada consideração. Cordialmente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Em anexo, requerimento, uma solicitação minha de informações de quantos terrenos baldios existem e pagam IPTU no município de Campoerê.
Está à disposição dos vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Cópia. Também quero cópia, senhor presidente.
Cópia. Fornecer cópia a todos os vereadores.
Parecer prévio número 96/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Assunto: prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2017. Emitir parecer prévio recomendando à Igreja Câmara de Vereadores a aprovação das contas do prefeito municipal de Campoerê relativas ao exercício de 2017. Recomenda ao responsável pelo Poder Executivo Municipal, com o envolvimento e a responsabilização do órgão de controle interno,
a adoção de providências para prevenção e correção das seguintes deficiências apontadas no relatório DMU número 553/2018. 2.1. Ausência de remessa do parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, em desacordo com o artigo 27 da Lei número 11.494/07, com o artigo 7º, inciso 3º, da Inscrição Normativa NTC 20/2015, item 61 do relatório DMU número 553/2018. 2.2. Despesas inscritas em restos a pagar e despesas registradas em DDO com recursos do Fundeb no exercício em análise, sem disponibilidade financeira no valor de R$ 111.814,02, em desacordo com o artigo 85 da Lei 4.320/64. Item 5.2.2, limite 3, apêndice de cálculo financeiro 18 e 19 do relatório da DMU número 553/2018. 2.3. Registro indevido de ativo financeiro atributo F com saldo credor nas fontes de recurso FR02 250.692,79, 18 e 19, 120.675,81 e 27.425,57. em desacordo com o que estabelece o artigo 85 da Lei 4.320/64 e artigos 8º, parágrafo único e alínea 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal, apêndice de cálculo detalhado do resultado financeiro por especificações de fonte de recurso, documento 3 do anexo do relatório DMU 553/2018. 2.4. Ausência de encaminhamento de parecer do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente em desatendimento ao que dispõe no artigo 7º, parágrafo único, inciso 2º, da Instrução Normativa NTC 20/2015, item 6.3 do relatório DMU 553/2018. 2.6. Ausência do encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Assistência Social em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 3º, da normativa NTC 20/2015, item 6.4 do relatório DMU 553/2018. 2.7. Também ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar em desatendimento ao que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, inciso 4º, da normativa NTC 20/2015, item 6.5 DMU 553/2018. 2.8. Ausência de encaminhamento do parecer do Conselho do Idoso em desatendimento ao que dispõe o mesmo artigo. Recomendada ao município que adote os procedimentos necessários para a elaboração e aprovação do plano diretor, em atenção ao disposto no artigo 41 da Lei nº 10.258/01, Estatuto das Cidades, item 2.2 do relatório 553/2018. Recomenda ao Poder Executivo Municipal que, após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomenda à Câmara de Vereadores de Campo Herê anotações e verificação de acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes lidas anteriormente do relatório DMU número 553/2018. É o parecer prévio número 96/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Então fica à disposição de todos os vereadores, e também já aproveitando, nos termos do parágrafo 3º do artigo 34 do Regimento Interno da Câmara, determino a secretária da Casa que notifique o responsável pelas contas para que, no prazo de 15 dias, apresente a defesa por escrito e junte os documentos com vistas ao saneamento das restrições apontadas no parecer, bem como para que acompanhe o processo até o seu final. E ele fica à disposição, os vereadores que tiverem qualquer dúvida, como acho que já é de conhecimento dos senhores, ele veio pedindo a aprovação, com 8 restrições, dá tempo para que o prefeito apresente a defesa ainda no tempo legal, bem como também para que todos os vereadores possam fazer o estudo.
É, cópia, senhor presidente.
Ele vai para as comissões,
né? Isso, automático.
Ele vai para as comissões?
Automático.
Mas é até para ir lendo, né?
Sim.
E todo o processo fica à disposição na Secretaria para análise.
Exatamente.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde. Dia 16 de abril de 2018, deve ter um erro, né? 2019, ao senhor Robson Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Convite. A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Herê, em parceria com o SESC, traz para este município o projeto Odonto SESC. Odonto SESC é um projeto social itinerante que tem por objetivo levar serviços odontológicos aos municípios do nosso estado. Serviços esses, tanto clínicos como educativos e preventivos, que visam promover a relação intersetorial da sociedade, trabalhar na sensibilização de instituições e comunidades para a nova percepção de saúde. Entender a saúde não somente como a ausência de doença, mas também como qualidade de vida. Este projeto tem por objetivo prestar atendimento odontológico gratuito e ações de educação em saúde para comunidades com dificuldade de acesso ao serviço privado ou público, por meio de unidade móvel odontológica dotada de 4 cadeiras odontológicas, uma sala de raio-x e central de especialização, e veículo próprio. Estamos convidando a todos os nobres vereadores para a abertura oficial, que será realizada no dia 6 de maio de 2019, às 15h30, em frente ao Centro de Múltiplo Uso, próximo à Praça do Fórum. Contamos com vossa honrosa presença. Atenciosamente, Elisandra da Silva, Secretária Municipal de Saúde.
Fica à disposição, então, o convite a todos os vereadores. Agradecer, então, à secretária e já nominar aí a nossa secretária, nossa diretora da casa, Leila, que representa o presidente nessa ocasião. Ainda em tempo, cumprimentar o vice-prefeito que está nos acompanhando e também o secretário da cidade. Sejam muito bem-vindos.
Cópia, senhor presidente.
Convite?
Cópia do convite.
Fornecer cópia a todos os vereadores.
Indicação 39/2019. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do exercício do Executivo Municipal para que providencie a recuperação da Rua Claudino Crestani, nas proximidades da Igreja Só o Senhor é Deus, e da residência do senhor Roque Spier. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, tendo em vista que a empresa Kazan realizou consertos da canalização, sendo necessária a recolocação do calçamento para o adequado fluxo de veículos e pedestres no local. Pede deferimento. 22 de abril de 2019, vereador Robson Ramos, vereador do PT.
Está à disposição dos colegas vereadores, está em discussão, só pedir o apoio dos nobres vereadores, das vereadoras, e aproveitar a presença do secretário, que, se possível, acompanhe tanto a rua Claudino Crestani, bem como a Goiás, que já teve líder do governo e está fazendo meu campo, já teve várias indicações. Obrigado. Está em votação a indicação número 039/2019. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação número 039/2019, vereador Robson Ramos, PT.
Indicação número 40/2019, que visa solicitar à Secretaria Municipal de Agricultura para que providencie a abertura das bocas de lobo do prolongamento da Rua Claudino Crestani, acesso à linha faxinal, aproximadamente no quilômetro 1. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois, em virtude das últimas chuvas, o cascalho da estrada trancou as bocas de lobo, impossibilitando o adequado escoamento das águas, causando muitos transtornos como atolamento de caminhões, ônibus escolares e veículos em geral. Atenciosamente, vereador Robson Ramos, vereador do PT.
Está à disposição a indicação número 040. Está em discussão. Da mesma maneira, pediu apoio dos colegas vereadores. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação número 040/2019. Quem concorda, permanece como está. Os contrários, se manifestam. Está aprovada a indicação número 040/2019 do proponente vereador Robson Ramos, PT.
Indicação número 41/2019, que visa solicitar ao departamento competente para que efetue reparos urgentes nas ruas do bairro Jardim Esperança. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois essas ruas estão sem reparos há muito tempo, com bueiros abertos, sem proteção, oferecendo riscos, falta de lixeiras, poste mal localizado no meio da rua. Pede deferimento, Rosane Bortoncello Moreira, vereadora do PT.
Está à disposição em discussão a indicação número 041/2019.
Solicito apoio e comento na palavra livre.
Continua a discussão. Não havendo discussão, está em votação a indicação número 041/2019. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovada a indicação número 041/2019 da vereadora proponente Rosane Bortoncello Moreira, vereador do PT.
Segunda votação do projeto de lei número 002, de 21 de março de 2019. Este projeto dispõe sobre a política municipal de habitação, fundo municipal de habitação de interesse social e da outras providências.
Está em segunda votação o projeto de lei complementar número 002/2019. Quem concorda, permaneça como está, os contrários, se manifestem. Está aprovada em segunda votação o projeto de lei.
Sou contrário.
Desculpa. Dois vereadores. Dois. Três. Então, um, dois, três. Quatro votos favorável contra três votos contrário. Como o presidente não vota, projeto de lei complementar. Não está aprovado. Deixa eu abrir. Então, com três votos contrários, o projeto de lei complementar número 002, de 21 de março, está aprovado. Mais nada?
Não, acabou a matéria.
Não havendo mais matérias, então iniciamos a palavra livre. Concedido. Iniciamos a palavra livre com o líder da bancada do PR, vereador Juscemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos ouvem através da rádio e as pessoas que se encontram no plenário. Não vou enumerar cada uma delas, até por questão para não deixar alguém aí. Hoje estamos com bastante gente no plenário, a gente fica contente com isso. Quero, senhor presidente, só fazer algumas considerações. A respeito do projeto que votei contrário, justifico o porquê. Não há por que mexer em estrutura, e hoje estamos aqui com o secretário de administração, o Dário, para que nós mexer em estrutura? Você não tem nenhum projeto para habitação? Não temos nenhum projeto para habitação. Sempre foi tocado assim, lá na Secretaria da Cidade. Que, aliás, tem a engenharia ali. Aliado. Eu pedi várias informações aqui nessa casa, se tinha projeto tramitando, por que. Não veio informação nenhuma para o vereador. E eu não costumo votar em algo que eu não tenho conhecimento. Então, não há necessidade de votar, nem de mudar a estrutura. Havia, sim, a necessidade de vir uma estrutura de uma reforma administrativa completa, que, aliás, esse vereador vem cobrando desde a outra administração. A reforma administrativa que contemple os efetivos da prefeitura. Principalmente aquele pequeno que está se aposentando depois de longos anos, como nós temos hoje na Secretaria das Cidades, senhor secretário. Temos lá o senhor Diolindo, o Itamar, que trabalham de sol a sol, estão se aposentando e vão se aposentar com um salário mínimo. Se conseguir. Se conseguir. Essa sim nós devíamos fazer uma reforma. E eu cobro. Essa sim tem que ser feita a reforma. Então, como não veio, meu voto está justificado. E também não tem problema nenhum. É um direito do vereador. Acho que não deveríamos mexer. Mexer para quê? Até porque a incumbência da Secretaria Social é muito grande em nosso município. Já tem muito o que se fazer. E eu já quero aqui cobrar de antemão da Secretaria do Social, que se alguém estiver ouvindo, o líder do governo que leve essa informação. Temos lá o seu Oswaldo, que todos os vereadores conhecem, a população que está nos ouvindo, é o popular Risadinha. Todos nós conhecemos na cidade. Ele está enfermo lá no bairro Feliz. Está acamado. Precisa, sim, que um assistente social vá lá verificar as condições que ele está. Isso é que eu estou pedindo para assistente social. E, por enquanto, podia ficar o setor de habitação lá onde está. Então, peço que seja encaminhado, ele está enfermo, que seja olhado, um assistente social que faça uma visita em loco lá, para ver o estado que ele está. Então, vários moradores têm me pedido, passo aqui já o pedido. Aproveitando que o secretário da cidade está aí, quero pedir novamente, já fiz indicação, naquela boca de lobo ali, em frente à lotérica, do outro lado ali. O caminhão deve ter passado ali, afundou. Então, é só desentortar, secretário, porque eu vi uma pessoa também idosa lá passando, e isso pode cair naquele buraco e pode dar sérios transtornos. Então, que só dê uma olhadinha naquela boca de lobo ali, em frente àquela loja que tem da Tinha ali. Então, que seja olhado com carinho e seja arrumado aquele buraco lá, para nós não ter mais transtorno. E também dá uma notícia, está aí o secretário, nós tivemos uma informação, 1.146 lotes baldio que nós temos. Eu achei que era 1.003, é 1.146. Como nós enfrentamos grandes problemas na COSIP, isso eu sei, ela não cobre os custos, a gente sabe, porque várias vezes a gente pede para fazer ampliação de rede e não tem dinheiro. Nunca é feito uma ampliação de rede. E isso... De 80 para baixo é obrigação do município fazer a rede, ampliar a rede. Ou fazer em loteamentos que não tem. De 80 para cima, não. Então, que seja... Esse sim é um projeto que tem de vir. O do lote baldio, quero dizer que eu já me declaro aqui posição favorável. São 1.146 lotes. E desses lotes, a maioria tem luz melhor do que aqueles que pagam. E não é pago. Então, esse sim, tem de ir para a arrecadação do município. Foi boa a informação que veio isso aí. Quero parabenizar a secretária da Saúde pelo convite que mandou e também por esse programa. Quero dizer que quando a gente tem de cobrar, a gente cobra, mas quando tem de elogiar aqui programas, a gente quer elogiar. Esse é um programa que vai chegar realmente na população que precisa. Vai sair lá, se precisar tirar... um raio-x do dente lá, vai tirar. Vai ter todos os equipamentos necessários. Então, quero aqui parabenizar e tomara que nós, todas as reuniões, nós tenhamos projetos dessa natureza aqui e convites, principalmente convites desses programas, dessa natureza aqui, para nós estar discutindo aqui na pauta da mesa. Também quero falar sobre a estrada da Sentinela. Quero aqui agradecer também ao secretário que foi lá fazer... e fez as duas sarjetas, principalmente na serra, vereador Valdir. Hoje eu falei com alguns moradores e deu a chuva forte nesse final de semana, e hoje eu falei com um deles e disse que ficou boa. É isso que a gente quer. A gente não quer que seja para nós, mas que seja para a população. E quando vai ser feito o serviço, a melhor coisa que podemos fazer de economia é fazer ele bem feito, não deixar pela metade. Então, quero aqui elogiar ao setor competente que lá fez, a contento dos moradores da comunidade. Também aqui, para finalizar, quero aqui falar sobre projeto que nós tínhamos encaminhado, que era o projeto da Praça do Fórum, que esse vereador estava todo dia lá na engenharia cobrando, e quero aqui agradecer aos servidores lá. Na última quarta-feira, a gente levou, juntamente com o Executivo, na Caixa Econômica Federal, para agora ser analisado. Então, esperamos essa semana, eu já liguei hoje, amanhã já vou ligar de novo, e vou continuar ligando até o engenheiro analisar e dar o ok. Porque depois que ele dá o ok, já está apto a ser licitado. E é isso que a gente quer. Então, eu quero aqui agradecer a todos os profissionais da engenharia que não mediram esforço para fazer as correções. Porque muita gente pensa que uma emenda é só pedir e pronto. Não é assim que funciona. Então, quero aqui agradecer os funcionários, agradecer ao meu companheiro de bancada, o Valdir, que sempre endossou também para nós fazer o pedido. É uma emenda parlamentar do nosso senador Jorginho Melo, da qual já veio outras e vai vir mais. E estamos atrás de mais. Quero aqui deixar aqui para as pessoas que estiverem aqui, talvez seja muito longe, mas aqui está o esboço, do qual hoje levei uma cópia ao Ministério Público, dando ciência, até porque na época deu a concessão ao município para nós usufruir dessa área, porque essa área não é do município, era do Estado. Então, eles deram a concessão e fui lá dar ciência do projeto que nós estamos. Esperamos nos próximos dias que venha. Isso é uma obra, não é de um vereador, de dois vereadores, três, quatro. É uma obra da população e de toda essa Câmara de Vereadores. Porque um projeto não se faz sozinho. Você faz com o endosso de todos os vereadores. E aqui outros vereadores devem estar lutando para os seus projetos. Sei que tem mais, como a gente também tem implantado mais, e vamos atrás. Muitas vezes a gente é muito cobrado aí fora. Quero dizer que o vereador, ele não tem o poder de fazer projetos. Nós não podemos fazer nenhum projeto que envolva um real, que é uma coisa que eu acho muito errada. Nós não temos orçamento, cada vereador não pode nada fazer. Mas nós podemos buscar os valores. E ficar, uma vez que nós buscamos o valor, ficarmos em cima do nosso projeto, para ser feito aquilo que nós desejamos. Isso nós temos o direito de fazer. Então, quero pedir também aos demais vereadores, que eu acho que é hora de nós ir buscarmos recursos. Está difícil, não tem, mas vamos buscar. E ao executivo que aplique bem os recursos que vêm. Aplique bem, dando ciência aos vereadores dos recursos, porque muitas vezes nós cobramos aqui, dos secretários. Está aí o Valdir, que sabe que nós trouxemos vários valores também para a saúde. E muitas vezes a gente não é dado ciência do dia que chega, o que foi comprado. E lá, quando a gente vai bater na porta dos deputados de novo, eles cobram de nós. E a emenda tal foi para onde, vereador? A gente tem que estar ciente disso para a gente poder prestar conta lá e poder pedir mais. Essa é uma das coisas que a gente cobra muito. Isso independente de ser situação, oposição, eu não gosto desse termo situação, oposição. O que é bom para o município de Camporé, eu voto. O que é ruim, tem vício, eu voto contra. Porque eu me elegi para mim ter livre-arbítrio das decisões. Uma vez que eu achar que tenho alguma coisa preso, então eu tenho de me retirar do meu lugar de vereador. E graças a Deus, até hoje, estamos aí com quase 6 anos de mandato, um mandato feito, e o outro já na metade, eu sempre tive a liberdade de votar de acordo com a minha consciência. E sempre pensando no coletivo e jamais no individual. Então, deixo aqui um grande abraço, senhor presidente. E espero que na próxima sessão nós tenhamos aí mais novidades boas, porque a gente não quer que está todo dia cobrando e criticando. A gente também gostaria de ver notícias boas. E hoje eu fiquei muito contente aqui de ver esse programa de saúde dentária aí, que muito vai ajudar a nossa população. Obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
Agradecer ao vereador Josemar de Mello e com a palavra o vereador Genir Moreira, PRB.
Saudar o senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, secretário da Casa, o Jonas aqui da Rádio Atalaia e os ouvintes que estão nos ouvindo, e também saudar o vice-prefeito, o secretário Carlos e o nosso policial Luiz aqui, estarei saudando todos os outros. Primeiramente, agradecer à secretária pelo convite, belo exemplo que está fazendo para a nossa comunidade, para o nosso pessoal, que poder hoje estar arrumando seus dentes aqui e dando uma risada muito boa para o nosso povo campanharense. Quero também saudar e agradecer todo o pessoal que tiveram com o prefeito e o vice-prefeito na bela festa que tiveram quarta-feira pela Páscoa, aí, com o Coelhinho da Páscoa aí no fórum aqui de Campanha, no pátio aqui. Foi muito bonito, muita gente. Eu acho que todo mundo saiu satisfeito com o que foi mostrado, brincadeiras, comida, acho que à vontade, acho que ninguém saiu sem comer nada. Agradecer também ao seu Carlos, que está fazendo um belo papel, só que hoje, seu Carlos, entrando na avenida, metade da nossa avenida sem luz. Não sei o que está acontecendo nas nossas luzes aqui em Campanha, que cada pouquinho nós temos um pânico numa luz, numa coisa. Mas isso acontece, nós é complicado. Outra coisa também, uma tragédia que aconteceu sábado, que dei que falar sobre um incêndio que aconteceu na casa dos nossos amigos Vilmar Tonato, que foi uma tragédia através de um raio que deu e queimou tudo a sua casa lá, né, e ficaram sem nada. Mas graças a Deus que ainda bem, tudo com vida, sem causa nenhuma. Então, é complicado quando acontecem essas coisas, quando é só material, menos mal. O problema, se fosse vida ainda, daí é mais complicado. Então, estão vivos, vão com certeza fazer novamente, só vão perder o quê? Os seus bens que tinham lá, fotos, coisas, mas isso não tem importância nenhuma. Também dizer, seu presidente, que era isso que eu tinha a falar, e uma boa noite e até a próxima.
Com a palavra, vereador Adelir Antônio Bussolaro, bancado PT.
Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, nossa diretora Jonas, que aqui representa a Rádio Atalaia, em seu nome também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Também cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, nosso vice-prefeito Marcos, secretário Carlos, também ao Adilson Ré, Luiz, o Maurício, Jacir Casasola, que está nos acompanhando, Jair Bernardi, né? Todas as pessoas, seu Lauro, Dorival, sócio, sejam muito bem-vindos. E hoje eu só tenho algumas considerações, não é muito, a respeito, então, do ofício aqui, que vem endereçado à Câmara de Vereadores, ofício número 100, que foi solicitado, então, a questão dos terrenos baldios, quantos seriam os terrenos baldios aproximadamente em nosso município. Parabenizar a vereadora Rosane pelo requerimento. E isso prova, então, que se nós não precisamos mais aumentar a COSIP para o contribuinte. Se nós cobrar, e eu acho que é muito interessante também dos terrenos baldios cobrar essa COSIP, pode não resolver o problema, essa é verdade, mas ajuda bastante. Se você analisar, são 1.146 terrenos livres aí sem construções. Se tu fizer uma conta, ele dá quase 10 mil reais a mais por mês que a administração irá arrecadar se esse projeto for aprovado ou feitas as modificações. 10 mil reais, se nós fizer uma conta a longo prazo, porque eu acho que o município, você não pode pensar para uma administração, para um ano, para dois anos. Eu acho que o município, você deve pensar ele olhando sempre na frente.
nós trocaríamos por ano aproximadamente 120 pontos de LED. É, olhando assim parece pouco, mas 120 pontos de LED, em 10 anos nós faríamos 1.200 pontos de LED, só com esse ganho. Mas aí vem mais a questão da economia que ia gerar esses pontos de LED. Ou por que que eu falo isso? Porque no projeto, provavelmente a concessão para administrar essa iluminação de LED, a empresa que irá vir para cá, que ganhará, provavelmente, eu não posso afirmar, mas provavelmente é para 20 a 25 anos. Claro que essa empresa viria, líder do governo, viria e faria tudo num ano. Um ano, dois anos no máximo, trocaria todos os pontos. Mas aí, em 5 anos, porque no projeto está sendo aumentado aproximadamente 40%. Tem alguns que um pouco menos e alguns até um pouco mais de 40%. Essa empresa, além de arrecadar esse dinheiro, em 5 anos, aproximadamente, fazendo uma conta aqui rápida, essa empresa tiraria todo o seu custo que ela teve com a implantação da iluminação pública. Aí, provavelmente, 20 anos, ela teria de lucro. O que acontece? Essa empresa provavelmente não é do nosso município. Essa empresa vai ser de fora. Aonde que vai esse dinheiro? Vai para fora. Né? Então, por isso que, quando se fala em terceirizar, em fazer isso, tem que tomar muito cuidado. Né? Então, falo isso porque o projeto, volto a ressaltar, conforme o vereador que me antecedeu falou, não sou contra cobrar dos terrenos baldios, porque eu acho que tem muito terreno baldio, conforme o vereador falou também, que me antecedeu, tem muito terreno baldio que é mais iluminado do que os terrenos que pagam o COSIP. Né? Então, eu sou favorável, sim, a ter uma cobrança nesses terrenos baldios. Mas aí nós temos que tomar o cuidado, porque depois, se você faz um planejamento a longo prazo, e o município administrar isso, por que não? Por que não o município? E se, desta forma, eu tenho minhas dúvidas que vai ser aprovado. Eu, já de antemão, conversando com as pessoas aí que a gente tem aí uma certa liberdade para conversar, o meu voto vai ser contra. Da maneira que está esse projeto, o meu voto vai ser contra. Por isso, temos que ver esse projeto. Nós temos que mudar esse projeto. Hoje, o líder do governo nos passou que, nos próximos dias, então, quinta-feira, a 1h30 da tarde, 1h40, nós teremos, então, uma reunião para nós analisar esse projeto. Mas, de antemão, já deixo o meu voto aqui. Sou contra qualquer aumento para nossa população. Também, sobre a resposta do requerimento 005 de 2019, feita por este vereador, eu quero dizer que foi uma resposta que, na verdade, não precisaria nem ter vindo para essa casa, não precisaria nem ter vindo para esse vereador, porque na sessão posterior ao meu requerimento, na minha palavra livre aqui, eu falei que já tinha sido resolvido o problema da Casa Lar. Então, esse ofício dizendo que quem deveria dar a resposta era o presidente do Crescim, ou o coordenador do Crescim, é verdade, porque foi pedido para o coordenador do Crescim. Porém, uma questão de respeito, se manda para a administração, encaminhar para o órgão responsável. Né? Então, essa resposta me admirou até, eu até nem esperava mais, porque já fazem quase 60 dias depois, fiquei até admirado, mas em conversa aí com o secretário executivo, o diretor da Casa Lar, me passou, então, logo depois, se não me falha a memória, dia 28, até o final do mês de fevereiro, que tinha sido resolvido, esse problema na Casa Lar. E realmente fui verificar e foi resolvido mesmo. Não sei a questão que está o município de Campoerê com o consórcio, não sei ainda, foi pedido informação, eu acredito que não veio para essa casa ainda, mas eu não lembro qual o vereador que pediu informação, mas foi pedido e não veio para essa casa. Quero aqui também, rapidamente, comentar a respeito da indicação para que se tenha um espaço aí para recolhimento daquele lixo que a gente produz na casa da gente, o que seja resto de imóveis e tal, que acaba parando perto das rodovias e até nos terrenos baldios do nosso município. Então, nós já tivemos uma conversa hoje pela manhã com o responsável pela elaboração dos projetos. E na quinta-feira de manhã, então, estaremos sentando. Quero agradecer ao Carlos, que muito atenciosamente recebeu este vereador e recebeu essa ideia de que para nós termos um local, como que se fosse um local de triagem desse lixo. Algumas coisas, algum móvel que ainda pode ser usado, ele pode ser destinado a outras famílias que, de repente, precisem ou que querem, como colchões. Por exemplo, temos uma grande demanda de colchões, né? E, às vezes, as pessoas querem doar o colchão, vai trocar, quer doar o colchão, e acaba nem sabendo aonde ou para quem levar. Então, com esse projeto, vai ter o local para nós fazer essa triagem. O que é ruim, que não presta mais, terá o destino adequado. Né? Terá o destino adequado. E não ficará aí poluindo visualmente até as beiras de estradas do interior, as nossas rodovias, os terrenos baldios, e não servirá também para um criadouro de animais, mosquito da dengue e outros animais roedores aí que se procriam muito facilmente onde é jogado esse lixo. E aí a população sabendo, tendo um cronograma do dia e da hora que fará essa recolha desse lixo...
Vereador, ela se também... me permite, eu vou passar a presidência por um momento para a vice-presidente e secretária Rosane Moreira Bordoncela para que o presidente possa fazer o contato com a nossa assessora jurídica, ainda antes do final de sessão. Obrigado. Por gentileza, vereadora.
E que se tenha, então, continuando, que se tenha um local adequado e não irá ter esse perigo que causa esse lixo jogado em qualquer lugar onde não tem, não se sabe, e é jogado em qualquer lugar sem ter o mínimo de destinação. Até a população, conforme eu já falei, a população muitas vezes... tem um móvel que não presta mais e não tem onde colocar esse móvel. Não tem. Acaba fazendo o quê? Ou deixando próximo da rua. Aí a prefeitura, o que acontece? A prefeitura não tem um cronograma de recolha. Né? Acaba ficando 20 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias lá, exposta no tempo. Então... esse é um projeto bastante importante. Quero agradecer ao vereador Josemar também, que já propôs aí algumas adequações ao projeto. E se mais algum vereador tiver mais alguma ideia para nós juntar nesse projeto, eu tenho certeza que o secretário Carlos e o Dário, que faz os projetos lá, a pessoa responsável pelo projeto, irão prontamente nos atender na quinta-feira de manhã, então, no primeiro horário da manhã, estaremos sentando para fazer a elaboração desse projeto. O que eu tinha para hoje era isso. Deixar aqui um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Passo a palavra ao vereador João Adroir da Silva, PSD.
Cumprimentando a senhora presidente, em exercício no momento, o presidente está atendendo todos os assuntos, os demais vereadores, vereadoras, a Leila, funcionária dessa casa, o Jonas, nossa repórter, o seu Adilson Ré, o grande parceiro das famílias, que dá um suporte positivo, nota 10, o Luizinho, que é com o ProERD, e além do trabalho, isso em nós engrandece a nossa juventude, nossas crianças, assim por diante, Luiz, você sabe do trabalho que é importante, e não tem como deixar de ressaltar aqui. O secretário Carlos, Maurício, Casa Sola, o Dorival, sócio, seu Lauro, vice-prefeito, aí presente, o Jair, ainda em tempo, seu Dário, que estava presente também até há pouco tempo nessa casa. Eu vou começar falando sobre o que a gente estava comentando com os demais vereadores, combinamos para a quinta-feira, dia 25, às 13h40, nós vimos nessa casa, que é para discutir sobre o projeto 001, o qual se fala da luz. E no qual Dário, Tuta, Luiz Fernando se propõem vir aqui dar alguns esclarecimentos mais para nós e para nós ter mais conhecimento do assunto. Diante disso, a gente vê a demanda da necessidade para organizar. Nós temos ainda em bairros lugar que não tem a iluminação pública. Até nessa casa foi trazido aqui uma população aqui reivindicando que não tem. Nós sabemos que não tem. Nós sabemos que fazer a manutenção com o que tem vai devagarinho, pelo que você vê. Você vai com aquilo que pode, faz com aquilo que tem. Outras fontes, enfim. Então, talvez, na discussão futuramente aí, se chegue a um determinado ponto, existe uma luz nesse projeto, parecer jurídico, dos caminhos que se deva ser tomado. E eu acredito que cada um com sabedoria, todos os vereadores sabem disso, com inteligência, vamos achar o melhor caminho para atender a demanda. Quem é que não sonha com uma cidade mais organizada? Cidade mais limpa, mais clara? Então, acho que todo mundo sonha na nossa casa, temos que tentar fazer a nossa parte. Por parte do secretário, de que forma vai fazer se não tiver recurso? Nós sabemos que são situações e precisamos achar alternativa, e estou vendo aqui nessa casa, para os demais vereadores também, quando ele ouve a reclamação e está chegando, estou vendo que está chegando até os secretários. Isso é a melhor forma que tem, repassar os problemas para que os secretários coloquem o seu cronograma dentro das forças e vão fazendo aquilo que possam fazer. Sociedade espera isso. Solucionar todos os problemas do município é com certeza que é um pouco difícil, mas por etapa vai se fazendo, cada mês um pouco e assim por diante. Então, sobre a questão da luz, mais ou menos isso aqui, o projeto que nós votamos em segunda votação, esse vereador votou porque o entendimento que a questão social ela deve fazer um trabalho mais voltado, e esse vereador já defendia desde o passado, quando ele não era vereador, eu já levava até o executivo que se fizesse, que eu acho que questão social, assistente social, os trabalhos deles, eu acho que tem trabalho de campo, que é ir até então essas pessoas. E essa pessoa lá, acamada, vereador Og. Eu acho que muito bem levantado, fico feliz, porque quando chega, muitas vezes, eu não sei se procuraram as pessoas responsáveis para se fazer esse trabalho, por parte das pessoas interessadas, que seria as próprias. E assim, dessa forma, ela chega até. Vai assim, dessa forma, chegou...
Eu permito uma parte, vereador.
Pois não.
O assistente social tem por finalidade da sua profissão é a visita em loco, é desenvolver, é fazer a visita, é orientar, é ver. Então, nesse sentido, é que eu vejo que a área social do nosso município é muito grande, muito abrangente. Então, se nós cuidarmos bem o social, a outra pasta pode cuidar, o outro departamento. Mas respeita o contraditório.
Valeu, vereador Roque. Na verdade, esse é o caminho, aquilo que eu vejo, é cada um ouvindo e levando até as pessoas responsáveis do assunto para tentar solucionar. Eu acho que estamos no caminho certo. Tem que dar os parabéns para todos os vereadores, que todo mundo que chega, ouve e leva até as suas reclamações, que é a maneira que está dando certo, que a gente vê que dá certo. E é claro que precisa do secretário, precisa do servidor público, precisa dos diretor, coordenador, funcionário de carreira e, por parte da administração, o querer. Eu tenho sempre defendido essa tese. Querer fazer. Querer fazer se tem pouco, mas fazer aquele pouco já é alguma coisa. Quero aqui, de antemão, secretário Carlos, sessão passada, esse vereador comentou, por algumas informações, no qual tinha me passado, que estaria fazendo um estudo, um levantamento, pelo menos dos buracos mais críticos que tem em nossa cidade. De asfalto, que estou falando em questão de asfalto. Segundo o senhor me passa, que a aquisição já foi feita. Se o tempo permitir, talvez estejas nessa quinta, porque só acho que nas quinta-feira que o consórcio faça, tem que ser com tempo bom, ou senão na outra, e coloca o pessoal a trabalhar a consertar. Meus parabéns de verdade. Na rua Goiás, também, o senhor já me passou o assunto, no qual ainda não entrou lá a corrigir, que já teve indicações do demais vereador, fazendo juízo, vai estar fazendo um trabalho de cascalhamento, escoação da água, e tubulando em certas partes, tirando o maior fluxo de água que ocasiona mais problema. Meus parabéns, que eu acho que é fazendo, é aos poucos, e quando vir, nós vamos solucionando, de pouco a pouco nós vamos longe. Né? Então, são questões que devemos se preocupar. Eu vejo aí com a sua equipe, todo mundo trabalhando, todo mundo se esforçando e as coisas acontecendo. Dessa forma, que já citei aqui, o Maurício muito dedicado com a máquina, trabalhando, fazendo a parte dele, os braçal também. Tá. E a população nos paga, aliás, pago os funcionários públicos para trabalhar. Nós, vereadores, ganhamos pago do povo para aprovar ou rejeitar e fiscalizar. Nós somos representantes do povo. Até eu estou tocando para essa linha, porque em alguns determinados funcionários, quando eu falei de mau atendimento às pessoas, que as pessoas, esses funcionários, não estão habilitados para dizer não, eles falam sem perceber nos corredores que o vereador não tem nada a ver com saúde. Por favor, parem, analisem. Vocês são pagos para trabalhar para a população. Nós somos pagos para fiscalizar o trabalho de vocês. E nessa parte, esse vereador, os demais também sabem fazer. Então, quem está achando que não é isso, por favor, ponha a mão na consciência, olhe pelo seu salário, olhe para o cidadão que está na sua frente. No qual serviço que for, atenda da melhor forma. Cara, a população merece isso. E isso não é, assim, obrigação de vocês atender bem. É um dever. E o bom atendimento, o povo elogia o trabalho dos funcionários. Eu vejo elogio a todas as classes de funcionários por exercer um desempenho positivo. Então, acho que nós temos que olhar com carinho. Então, esse vereador é um ponto que vai sempre cobrar daqueles funcionários que acham que eles podem fazer tudo, e não podem. Estão limitados nas funções dele para desempenhar para o povo e não atender de uma maneira não correta. Até aproveitando o gancho dessa colocação aqui, eu ainda ouvi novamente, sessão passada, a vereadora Rosane Moreira, né, ela citou que alguém procurou que não tinha medicamento no posto. Eu acho assim, alguém de novo disse não, porque medicamento, pelo que eu saiba, as informações têm bastante. Então, se ela tem bastante medicamento, e dependendo se o cara tem 3 ou 4 tipos, 2, 3 tipos, e tem A2, eu não sei dizer assim, ó, mas vezes assim que até, não sei lá, foi uma coisa muito simples, disse que não ensina. Então, talvez tenha esse medicamento e alguma pessoa está dizendo isso. Não estou dizendo que seja isso, mas estou fazendo um ressalvo. E daí, essas pessoas têm o direito deles de procurar seus vereadores ou o seu amigo e falar do assunto. Então, se nós não queremos que falo, isso atende da melhor forma possível. E quem deveria dizer que não para essa pessoa, deveria ser outra pessoa, não esse funcionário que disse. Então, são coisas que eu fico chateado da forma que, às vezes, não atende direito. Então, nós precisamos acertar esse ponto e eu tenho certeza que vai ser acertado. Então, são questões, DMR aqui também, eu visto falar, o empenho do secretário, desde que assumiu, com o pouco que tem, fazendo aquilo que pode. É isso que a população espera. Aos poucos, vai acontecendo. Questão da saúde pública, também aí o empenho da secretária, e acredito e aposto, e é o que nós precisamos, e temos que dizer, graças a Deus que alguém se interesse e se preocupe com a nossa população, porque estava ganhando paga para nós trabalhar para nós. Então, fazer a parte dela, que é fazer o caminho que ela possa buscar o conhecimento dela em favor da população. Mas eu, pelo menos, reconheço quando as pessoas fazem e acontece em favor da população. Questão do social também. Estão trabalhando, estão fazendo acontecer. Tem algumas coisas citadas aí, questão da assistente social, no caminho, talvez, de um cronograma de se organizar e atender a demanda, que eu acredito que dá para fazer um trabalho mais voltado. Então, quer dizer, pelo que eu vejo, todas as secretarias estão fazendo a parte delas. Estão fazendo aquilo que pode e o melhor que pode. E não tem como negar. Se você ir para o interior, tu percebe a estrada arrumada. Aquelas que não estão, estão na linha. Estão no aguardo e existe um cronograma. Segundo o próprio secretário, até mês de julho, se tudo correr bem, deve fazer a primeira leva em todo o município. E eu estou apostando as fichas. Questão da agricultura, se organizando, fazendo aquilo que pode. Falta mais questões de arrumar trator para o coordenador Sidney trabalhar e fazer atender a demanda. Então, são questões aí que, aos poucos, vamos fazendo. Sabemos que está difícil de recurso, mas existe boa vontade por parte da equipe da prefeitura. São dessa forma, a educação andando muito bem. Até em conversa com a secretária sobre o ônibus, vereadora, ela me passou um assunto que é claro que é recente que pegou, que está bastante deteriorizado. Mas acredito que deve dar um destino positivo, que eu também não acho positivo, um ônibus parado e muitas vezes terceirizando. Ou seja, para a questão da aula dos alunos, que se fazia, que é um trabalho bonito, ou seja, que se dê um destino para a própria educação, porque o que eu quero dizer, ano não é o que importa. O que importa é você ter a mecânica de um caminhão, de um carro em ordem. É bom de pneu, é bom de peça, de motor, e freio, essa coisa toda, e motorista competente. E sim, tem que fazer a inspeção veicular também. Então, acho que tem que dar de si, já achar caminho. Acredito também que vai se organizar, vai ser um trabalho bom em favor da população. Que esse vereador, eu não tenho o que pedir diferente. Porque esse meu grito aqui é o grito que eu grito para os demais. Em favor da população, que eu acho que precisamos fazer isso. Alguém aqui tem que estar, né, fazendo aquilo no meio de campo, esquentando o vidro do secretário, muitas vezes ligando. Não só para dar as notícias boas, dizer lá, ô Carlos, tem tal bico apagado, também vem a cobrança de outros assuntos. Então, quer dizer, faz parte, é papel do vereador fazer esse trabalho aqui. É ver, ouvir e ver, reivindicar, fazer o meio de campo dele. Não comparar um time de futebol. Time de futebol tem 11 para um lado e 11 para outro. Até vereador, aproveitando uma brincadeirinha, vindo de vermelho hoje, sendo solidário aos Colorado, que o último Grenal, deu o que deu, mas tudo bem, né? Faz parte, a vida é assim, brincadeira. Tá. E se um falhar, vai falhar. Se o time inteiro jogar, procurar se acertar, vai fazer acontecer. Eu tenho sempre falado, nós precisamos trabalhar em sintonia entre secretários e funcionários, coordenador, enfim, é um todo. Se nós trabalhar em sintonia, as coisas vão melhorar. Eu não vejo outro caminho a não ser fora esse caminho aqui de trilhar, né?
Tempo, e, senhor vereador.
Sim. Obrigado, até a próxima.
Solicito ao presidente Robson Ramos que reassuma. Obrigada.
Agradecer à vereadora Rosane. Ainda em tempo, fazer a correção na votação do projeto de lei 002. Na dúvida, fiz questão de consultar a nossa assessoria jurídica e vou ler o artigo 39 aqui para os senhores vereadores e vereadora, bem como também para todo o público e os ouvintes da Rádio Atalaia. Artigo 39. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observando os demais termos de votação das leis ordinárias. Então, como o projeto de lei complementar 002 teve apenas 4 votos, ele está rejeitado. Com a palavra, o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereador, Jonas, a Leila, saudar o vice-prefeito, em nome dele, saudar todos que estão no auditório e saudar os ouvintes da Rádio Atalaia. Hoje, nós estamos, né, uma segunda-feira pesada para o nosso município, muito acontecimento, né? As condolências à sua família Gonçalves, né? O nosso amigo Pedrinho, Pedrão, acho que era, né? Porque o coração dele era para ajudar todo mundo, né? Poucos dias eu tive um problema lá antes dele ir para o hospital, ainda ele me atendeu por telefone. Mas que Deus o tenha ele lá em boas mãos e que a família se conforte, porque ele foi uma baita uma pessoa. Também hoje um grave acidente também tirou a vida do nosso amigo Paulo Tramontim, né? Agradecer o trabalho da Polícia Rodoviária, já estava a Polícia Civil lá também, que eu acho que o culpado que pague, né? Porque pelo acidente que aconteceu ali, alguém foi culpado daquele acidente. A polícia vai fazer o trabalho dela, e eu acho que vai ser, né, tem culpado ali, porque pelo que aconteceu aquele acidente ali, é muito triste. Também hoje, sobre o projeto 002 da habitação, que eu, para mim, desculpe, companheiros e ouvintes, às vezes, eu, para mim, não tenho diferença de secretaria. Eu acho que o prefeito põe o secretário, ele tem que pôr da confiança dele, e o secretário tem que trabalhar pelo povo de Campari. Dependente qual é a secretaria, saúde, habitação, assistente social, eu acho que eles estão ali para fazer o bem para os campuarenses, não pensar em si. Tipo o nosso amigo Luizinho, aqui, que é da polícia, trabalha para o ProERD, acho que ele faz um ótimo trabalho, não pensando em si, mas nas pessoas do campuarense, né? Que eu acho que é muito bonito, né? Esses acontecimentos que estão acontecendo, nós temos que ir ponhando na cabeça, né? Eu, graças a Deus, me dou com todo mundo. Agradeço a Deus cada dia que passa, né, pela minha amizade. E o que eu posso fazer, acho que a secretaria tem que fazer pelo povo. E o que eu posso fazer do meu alcance, pode contar que conte comigo, que eu estou sempre junto. Que eu puder cobrar o prefeito, eu cobro. Que ele poder fazer, ele faz. Mas a gente tem que o povo cobrar junto, né, porque isso é triste para nós campurenses. Mas tem que trabalhar em conjunto, né, eu acho. Eu sempre tive essa ideia, né? Nós campuarenses, né? Dependente de uma secretaria ou outra, eles estão ali empregados do povo, né? Eles estão iluminados pelo prefeito, mas se o povo quiser tirar, tem que tirar. Não fez bem, né? Tem que tirar da secretaria. Eu acho que a gente não tem muito o que falar hoje, né? Porque é triste, pesado esse acontecimento. Parabenizar os gremistas pelo fim de semana, né? O gauchão, nós estamos enjoados de ganhar. Nós queremos título grande, mas vamos deixar esse gauchão para eles. Muito obrigado. Obrigado.
Com a palavra a vereadora Rosane Mortoncello Moreira.
Saudar o senhor presidente, os colegas, todos que nos acompanham via rádio e também aqui presentes na noite de hoje. Quero falar sobre a indicação que realizei e aproveito a presença do secretário para reforçar. O bairro Jardim Esperança é um bairro que está com bastante problemas nas ruas. É de longa data já, sabemos disso, e eles têm solicitado uma atenção especial. Tem um poste que está numa esquina, localizado no meio da rua, então se a secretaria tiver possibilidade de fazer o contato com a Celesc para fazer a modificação de local desse poste, ele oferece um risco bem grande para quem não conhece o bairro e entra nessa esquina, dá de cara com o poste. E tem vários bueiros que estão sem a proteção, então isso tem ocasionado acidentes com crianças com bicicleta e até próprios veículos e pedestres. Então, essa revisão geral, na medida do possível, aquilo que for de imediato a possibilidade da Secretaria atender, ficamos gratos, e o bairro também, por ser olhado também e atendido. Então, fica aí a minha solicitação via indicação. Nós temos também um projeto de lei que foi hoje para pauta e que foi rejeitado. Ele trata da questão das atribuições com relação à habitação. Então, nós não temos nenhum projeto de habitação em aplicação no presente momento. Mas, assim, como eu já falei na sessão anterior, me parece que a questão da habitação precisa ser pensada. Secretaria das Cidades, com parecer social da Secretaria de Assistência Social via assistentes. A Secretaria das Cidades tem a competência de identificar quais são os terrenos possíveis para implantação do conjunto habitacional, também o acompanhamento da engenharia, do Departamento de Engenharia, para acompanhar a aplicação dos projetos. Então, não vejo necessário, nesse momento, a transferência dessa estrutura administrativa de secretarias. Por isso que esse projeto foi rejeitado na noite de hoje. Com relação ainda às secretarias das cidades, eu fiz um requerimento ao Departamento de Tributação solicitando a informação de quantos terrenos baldios nós temos que pagam IPTU. E hoje veio a resposta, então, que são mais de 1.000 terrenos. A minha solicitação foi porque existe esse projeto de lei que aumenta a tabela COSIP, que está aqui na casa, aumenta para os contribuintes que têm residência com conta de luz e também está prevendo agora a cobrança para terrenos baldios, o que eu acho ótimo, porque vai aumentar um pouquinho a arrecadação, né, para atender essa questão da iluminação, que a gente sabe que normalmente a arrecadação não cobre a demanda. E eu fico também, a princípio, nessa sugestão do vereador Adelir de, a partir dessa arrecadação, que agora aumentaria com a cobrança de terrenos baldios, iniciar um programa de implantação de luz de LED e com a própria economia ir ampliando, com os recursos e coordenação municipal. Claro que a gente está aberto a discutir isso com o Executivo Municipal e procurar a melhor forma de melhorar a iluminação pública da cidade. Mas sempre com o cuidado de não entregar a arrecadação do município para uma empresa por 20 anos. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, mas é preciso, de fato, estudar com profundidade o projeto, ver quais são as propostas para essa melhoria na iluminação pública, que é necessária, sem dúvida nenhuma. Né? E o secretário está aqui e sabe como as demandas vêm frequentemente e nem sempre a gente consegue atender todas elas. Com relação à saúde, eu fico extremamente feliz com a confirmação daquilo que eu já comentava na sessão passada, que é a presença desse odontomóvel do SESC. E vejam que isso é tão urgente, há muito tempo eu venho dizendo que a questão de nós agora, já no ano 2019, ainda perceber crianças na sala de aula chorando por dor de dente. Parece que é inadmissível, mas ainda tem. Por erro da família que não acompanha no tempo certo a escovação, a orientação, por falta, de repente, ou falha também educacional, no sentido de que a gente faz o possível com relação à saúde bucal, mas nem sempre atinge para chegar no nível de conscientização, e por falha também da questão de saúde, de não ir até o público-alvo, ou da família não procurar onde tem o atendimento. E a questão do interior tem uma dificuldade bem grande com relação a dentista, por quê? Tem que vir um dia para marcar, para agendar. Tem que vir um dia, normalmente, para pôr um curativo, porque o dente está inflamado, porque tem que esperar desinflamar. Tem que vir outro dia para fazer de novo o atendimento, e às vezes mais um dia. Então, quem tem dificuldade de deslocamento, deixa o dentinho da criança apodrecer, e isso é muito grave. Então, a questão do odontomóvel é a possibilidade de ir na comunidade atender. E vejam que é gratuito. O SESC é um programa que tenha disponibilidade do odonto para ir até os municípios e fazer esse atendimento gratuitamente. Então, ótima parceria, é por aí, é preciso atender com o odontomóvel, fazer a conscientização via escola para que aproveite bem a presença do odonto na cidade e no interior, porque às vezes não pode ficar ocioso, né? Com toda a demanda que nós temos, tem que ser eficaz no objetivo que é o odonto. E depois instituir um programa de acompanhamento na escola ou com agendamento nas comunidades do interior, ou até em certa ocasião eu sugeri para o então Eloy que fizesse um cronograma de atendimento por comunidade, para que naquele dia aquela comunidade vinha e ter atendimento garantido, porque eu sei que fica complicado para o interior quando vem e perde viagens. Então, a questão da saúde bucal é urgente e parece que está ganhando um rumo certo aí com essa questão da presença do odontomóvel. Parabéns. A abertura, então, é dia 6/5, a partir das 13h30. No ofício não diz por quanto tempo fica o odonto na cidade, mas espero que até atender a nossa demanda para que a gente consiga resolver esse problema. Com relação aos remédios, como o vereador citou o meu nome anteriormente, de fato, as pessoas que me ouvem e que não são atendidas ou que recebem um não, esse teu remédio não tem. Não, esse teu remédio não tem. Sabem do que eu estou falando. E o atendente farmacêutico não vai poder dizer que tem se não tem, né? Então, nós sabemos que existe uma farmácia básica, que os da farmácia básica provavelmente tem, mas que muitos outros não têm, é fato. Então, não adianta a gente mascarar e dizer que a saúde está atendendo com todos os tipos de remédio, né? Isso não está. Mas, se existe um esforço contínuo da secretaria de atender, isso já é algo positivo, né? Se a vontade é não dizer não, parabéns. Né? Então, que se procure caminhos. Ah, então, se a farmacêutica disse que não tem, então, se tem um outro caminho, né, que seja apresentado. Ou seja, conversando com a secretária, ou indo na compra da farmácia popular, né? Mas que se resolva a questão da população. Porque nós também queremos que resolva, para que não chegue a demanda para nós mesmos, né? Porque acaba chegando para o vereador. Ó, não tinha o meu colírio lá, e agora, vereador? Né? É assim que funciona. Também tenho feito algumas visitas numas comunidades do interior. Sei que em algumas comunidades está sendo feito um trabalho legal com relação às estradas, apesar de ter ainda uma demanda muito grande de bueiros que não está sendo atendido ou que o próprio agricultor está comprando para ser colocado. Mas, assim, compartilho da ideia que, quando for feito o serviço, seja bem feito, que aí não perde o tempo nem o investimento. Algumas comunidades que eu cheguei ainda estão me dizendo assim, mas, vereadora, nós não estamos naquelas 17 comunidades que o prefeito anuncia 9 vezes por dia na rádio, né, que ele diz que está sendo atendida, porque nós só vimos a patrola. Não, imagino que não. Então, eu espero que todas as comunidades sejam, de fato, atendidas. Linha Sargento, por exemplo, que eu tive a semana passada, eles não receberam nem a cor da patrola ainda nesse mandato, então estão aguardando. E eu disse a eles que a administração municipal vai chegar lá. E eles gostariam, e esse recado fica para o secretário da Agricultura, que tivesse um agendamento mais ou menos que preciso. Tudo bem se ele disser assim, ó, em julho nós vamos estar lá, mas em julho está lá, né? Porque senão em julho está lá, em dezembro ainda não está lá. Daí o agricultor cansa de esperar, desanima, né? E essa questão de promessa protelando, prorrogando é muito complicado. Procrastinar é a pior viagem. Desanima as pessoas, né? Quero falar ainda um último assunto, então, que é com relação à atividade de domingo, que eu estou organizando como vereadora, uma atividade destinada a jovens. E eu quero aproveitar os microfones da Rádio Atalaia nesse momento, as pessoas aqui presentes, os colegas vereadores, para que a gente multiplique esse convite. Eu estou tomando a iniciativa de propor um filme para jovens aqui na Câmara. O programa ou a iniciativa vai se chamar Do Cinema para a Vida. Usar esse espaço que no domingo está aqui ocioso para propor uma atividade diferente para os jovens. É um cinema, não é atividade política, não é partidária, não é nada disso. É um filme educativo para jovens. 15h30, no domingo, dia 28. Então, estendamos o convite para todos os que se sentirem jovens e queiram participar de uma atividade de cinema no domingo à tarde, com pipoca e guaraná. Obrigada. Boa noite a todos. Boa semana.
Agradecer a presença de todos. Agradecer aos vereadores. Lembrar aí da ratificação do projeto, então, de lei 002, que não foi aprovado, tá? E deixar aqui um abraço a todos os campoirenses. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Meu boa noite e um grande abraço.